Ora, senhoras e senhores deputados, vamos continuar com a nossa reunião, agora com a audiência da Comissária de Cascais, Capital Europeia da Juventude 2018. Temos já connosco, portanto, a doutora Catarina Marques Vieira e mais elementos que a acompanham. Como sabem, foi-nos requerida esta audiência, uma vez que Cascais foi eleito pelo Fórum Europeu da Juventude, Capital Europeia da Juventude, para 2018 e, portanto, foi-nos comunicado a disponibilidade e o interesse em virem apresentar o trabalho que já está a ser feito e o que é que se prevê ser feito. E também, provavelmente, ouvirem, enfim, sugestões, opiniões, contributos por parte dos diferentes grupos parlamentares. Portanto, dou-lhes as boas-vindas e agradeço a vossa presença. Como é a primeira vez que vem aqui à Comissão, dizer que também já tenho essa informação, que há regras, designadamente na observância dos tempos de palavra, portanto, disponho de 10 minutos iniciais para exporem o projeto e o trabalho que está a ser desenvolvido. Depois, cada grupo parlamentar dispõe de 3 minutos para comentários e colocar questões, perguntas, e depois dispõe de mais 10 minutos para as conclusões e responder às perguntas que forem feitas, se assim o entenderem. Portanto, em relação ao conteúdo do que vão dizer, é da vossa inteira e exclusiva responsabilidade. Dito isto, então, tem a palavra a doutora Catarina Marques Vieira. Também tem ela em relógio que marca.
Muito obrigada por nos receberem aqui hoje. De facto, nós pretendíamos vir apresentar a Capital Europeia da Juventude. Independentemente de já só faltarem 97 dias para a conclusão da mesma, viemos aqui com a equipa, o Sr. Vereador Nuno Pitera Lopes, que detém neste momento o pelouro da Juventude na Câmara Municipal de Cascais, o João Rocha, que é o Vice-Presidente da Associação da Capital Europeia da Juventude, e o Rafael Neto, que também acompanha o Presidente da Câmara Municipal de Cascais nos assuntos da Juventude. Ora bem, para quem não sabe, a Capital Europeia da Juventude, o título de Capital Europeia da Juventude nasceu em 2009 pelo Fórum Europeu da Juventude, o fórum que representa todas as organizações juvenis europeias e, no caso de Portugal, é representado pelo seu Conselho Nacional da Juventude. E este título, tendo nascido em 2009, curiosamente no ano em que celebramos 10 anos de Capital Europeia da Juventude, Cascais e Braga foram já duas cidades contempladas com este título. Isto é de assinalar as boas políticas de juventude que são implementadas a nível nacional e a nível local. Cascais é, em 2018, a Capital Europeia da Juventude e muitos de vós podem se perguntar porquê a Capital Europeia da Juventude, porquê candidatar ao título. Efetivamente, existem aí duas nuances distintas. Uma que o título visa empoderar as cidades ou dar mais oportunidades aos jovens para poder implementar ideias. Outra nuance também do título é poder reconhecer cidades, concelhos, pelas boas práticas no que toca às políticas da juventude. Nós tivemos já cidades como Ganja, no Azerbaijão, ou Varna, na Bulgária, que se reconheceu claramente que era como que uma oportunidade para essas cidades darem voz aos jovens. Temos também consciência de que Cascais, ao ganhar o título de Capital Europeia da Juventude, foi um claro reconhecimento do mérito das políticas de juventude que têm vindo a implementar dos últimos 10 anos para cá. A nossa missão, por isso mesmo, visa empoderar os jovens, sendo os jovens os protagonistas deste ano europeu da juventude. Independentemente de termos sido eleitos no ano de 2015, e fazer também aqui uma nota, porque independentemente do processo, sermos Capital Europeia da Juventude agora e termos sido eleitos em 2015, o processo já tinha começado anteriormente, e devo dizer pela mão também aqui de uma deputada que está aqui presente, a doutora Ana Sofia Betancourt, que teve a oportunidade de ter o pelouro da juventude na Câmara Municipal de Cascais, com quem também nasceu o processo da Capital Europeia da Juventude. A capital em si não pode ser comparada com um título de capital da cultura, não, nada tem a ver, principalmente no que toca aos fundos que são entregues às cidades que são vencedoras, mas devo-vos dizer o impacto que tem na comunidade, não só na comunidade juvenil, mas também na comunidade no geral. Para terem uma ideia, nos primeiros 6 meses de Capital Europeia da Juventude, nós já organizámos aproximadamente 300 iniciativas. Tivemos um impacto de 600 mil euros em refeições, alojamento, mais de 10 mil dormidas, tudo isto em iniciativas organizadas no nosso concelho. Estamos a falar em iniciativas... Faz mal. Estamos a falar de iniciativas promovidas pelos jovens de Cascais, pelas organizações juvenis de Cascais, jovens não associados, iniciativas desenhadas e pensadas por eles, porque a estrutura da Capital Europeia da Juventude é isso mesmo. É o conjunto dos jovens, o chamado Conselho Municipal da Juventude, mais os jovens não associados, outros jovens que se quiseram juntar ao projeto e que foram apresentando um conjunto de iniciativas. Mas não fechamos tão só a Capital Europeia da Juventude ao nosso Conselho. Jovens que pretendem organizar eventos juntaram-se aos jovens de Cascais e estão também a organizar em conjunto com as nossas organizações outros eventos de cariz nacional. Para não esquecer também todas as estruturas ligadas e associadas à juventude com o peso que lhes é inerente, seja o Conselho Nacional da Juventude, a Federação Nacional das Associações Juvenis, a Agência Erasmus+, a Move Jovem, todas estas estruturas têm efetivamente participado e feito parte da programação da Capital Europeia da Juventude, que se divide em 13 áreas programáticas, seja a cultura, o empreendedorismo, eventos, conhecimento, ambiente, todas elas desenhadas e pensadas pelos jovens de Cascais que apresentaram o programa para a Capital Europeia da Juventude. Efetivamente, com um leque de eventos bastante vasto, já podemos contar com a participação de Sua Excelência Presidente da República em mais de 6 eventos, o Sr. Primeiro-Ministro, Dr. António Costa, o Secretário de Estado da Juventude e Desporto, com quem já até brincamos, que já vive em Cascais, graças ao facto da Capital Europeia da Juventude ter sido bastante participativo nas nossas iniciativas, o Comissário Europeu Dr. Carlos Moedas, 6 eurodeputados portugueses e também a Comissão de Cultura e Juventude da Comissão Europeia teve a oportunidade de já visitar Cascais numa iniciativa que visou conhecer o bairro da Torre uma exposição que nós temos de grafitis, de arte urbana, feita também por jovens de Cascais. Ora bem, mais do que uma Capital Europeia da Juventude, foi algo que nós implementámos desde cedo na nossa candidatura, que apesar de ser um título europeu, Cascais e Portugal têm a vantagem de poder abrir portas aos países da Cplp. E foi isso que fizemos e que vamos continuar a fazer até estes últimos 97 dias que nos restam. Nós abrimos a porta aos países da Cplp para organizar iniciativas conjuntas com Cascais e tivemos a oportunidade de organizar o Fórum, a Conferência de Políticas da Juventude dos Países da Cplp. Tivemos já a possibilidade com isto de trazer Timor, São Tomé, Brasil, Moçambique, Angola e organizar também, juntamente com a Organização Ibero-Americana da Juventude, o primeiro Fórum Binacional dedicado ao emprego jovem. Ou seja, criámos também por via da Capital Europeia da Juventude um conjunto de sinergias entre institutos que não se conheciam, organizações que não se conheciam e que hoje, no âmbito da juventude, estão a trabalhar em conjunto muito por via da Capital Europeia da Juventude. Ora bem, mais do que um palco para 2018, queremos também ser algo mais do que 2018. Não estou só a falar do legado físico, do legado de espaço físico, que, por exemplo, tivemos a oportunidade de inaugurar este fim de semana que passou, que o Sr. Vereador Nuno Pitera Lopes, o CRIARTE, um espaço que foi pensado por uma associação juvenil que se candidatou em sede de orçamento participativo a um projeto para as associações juvenis ligadas à arte e ao espetáculo, mas que juntou outras associações juvenis e vão estar agora a rentabilizar um espaço que estava completamente obsoleto e que, por via de um projeto em orçamento participativo, rentabilizaram agora o espaço e é um espaço para associações juvenis. E isto é claramente uma obra que vai ficar da Capital Europeia da Juventude para sempre. Mas há algo que nós queremos deixar uma marca. O Global Youth, pensar de Cascais para o mundo, e também não é só passar os melhores exemplos que nós temos em Portugal para o mundo, mas também receber de fora o que melhor se faz lá e implementar em Cascais e implementar em Portugal. Mas particularizando de Portugal, de Cascais para o mundo, a nossa sugestão é da criação de um Observatório Europeu para a Juventude, um organismo que visa reunir todos os dados, todas as informações que existem aí na Europa, de todos os organismos associados à juventude. Nós sentimos claramente que existem muitos organismos que vão dando informações, não existe, é obviamente, um instituto que congregue todos esses dados, que trabalhe esses dados e que forneça informações fidedignas em relação à juventude. Esse é aquele legado forte que nós queremos apostar, que fica a marca da Capital Europeia da Juventude, implementar esse instituto, esse observatório em Cascais. Contamos desde já com o apoio do seu Secretário de Estado da Juventude, também com a Presidência da República, com quem já tivemos a oportunidade de falar, para que fique esse legado associado à Capital Europeia da Juventude. E pronto, e basicamente a apresentação da Capital da Juventude é esta, falando assim, olhando para o tempo e contando assim bastante depressa, mas como é óbvio estamos abertos às vossas questões, tendo em consideração que pensámos numa Capital Europeia da Juventude que não se reduzisse só aos jovens, que tivesse em consideração o diálogo intergeracional. Temos vindo a trabalhar muito, não só com os jovens, mas com as gerações mais velhas e com as gerações mesmo, as crianças, tentar criar eventos e sinergias em que envolva toda a comunidade e sentir que estão todos efetivamente envolvidos, como nós costumamos dizer em Cascais, a fazer de Cascais a melhor Capital Europeia da Juventude sempre.
Muito obrigada pela sua exposição muito clara e muito completa. E vamos agora então ouvir os grupos parlamentares, precisamente começando pelo Sr. Deputado Ana Sofia Betancourt, do PSD. Tem a palavra, 3 minutos.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sra. Comissária, Sr. Vereador da Câmara Municipal de Cascais e restantes dirigentes desta iniciativa, que é muitíssimo importante para a juventude de Cascais, mas não só, em particular a de Cascais, mas que tem sempre por missão mover aquilo que é o distrito, o país e até, como a Catarina agora aqui referiu, mover do ponto de vista de um contributo muito útil o mundo na perspectiva de políticas juvenis. A Catarina fez uma referência a uma candidatura iniciada em 2014 por mim e, portanto, não me sinto bem com a minha consciência, senão agradecer também a algumas das pessoas que estiveram envolvidas diretamente nessa iniciativa, que em Cascais, que não sei o vencedora, mas que teve logo, desde logo, ficou na shortlist, que é o João Magalhães, o Frederico Nunes, a Ana Filipa Máximo e o Francisco Carreiro, que muito contribuíram para que nós pudéssemos chegar hoje aqui. E, portanto, dar os parabéns à Catarina, que enquanto vereadora também do Pilar da Juventude, perseguiu esses passos e deu palco aos jovens de Cascais, num município que tem tradição de um associativismo juvenil muitíssimo ativo, muito ativo e de voluntariado, e que isso se deve a uma política juvenil que é integradora. E desse ponto de vista, a proposta que nos faz do Observatório, que nos parece muito acertada, gostaríamos que nos pudesse dizer, ao nível dos impactos, isso tem a ver com a sua função enquanto comissária desta iniciativa europeia, quais são os impactos que a iniciativa Capital Europeia da Juventude, na sua opinião, teve, quer na região de Lisboa, quer impacto junto da comunidade de falantes de língua portuguesa e outras. Aquilo que, do ponto de vista e do seu ponto de vista, pode projetar Cascais não só do ponto de vista da economia local, que esse foi um ganho adquirido sem sombra de dúvida, mas aquilo que era também uma missão desta Global Youth, que a Catarina tanto andou estes anos a trabalhar e, no caso em concreto, como comissária, a promover. E é nesse sentido que gostaria de obter a sua informação, porque essa é, talvez, a marca de uma Capital Europeia de Juventude de maior sucesso, como foi a Capital Europeia da Juventude de Cascais. E muito obrigada pela sua presença nesta comissão e pelo trabalho desenvolvido ao longo deste ano. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Hugo Carvalho, do PS.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo, evidentemente, por cumprimentar a doutora Catarina Marques Vieira, agradecer a exposição que aqui fez, foi muito clara e muito objetiva naquilo que apresentou, e cumprimentar toda a delegação que acompanho, em particular uma pessoa que conheço de longa data, o meu amigo doutor João Rocha, com quem reconheço e com quem partilho muitas virtudes, uma delas a amizade que nos vai unindo ao longo já de alguns anos. Eu gostaria de destacar, em primeiro lugar, que é com muita satisfação que é apresentado nesta Comissão um projeto de uma Capital Europeia de Juventude. E é muito mais satisfatório quando nós sabemos que em Portugal esta é a segunda vez que uma cidade consegue ter este patamar de distinção de ser uma Capital Europeia da Juventude, o que é facto único em todos os países europeus. Portugal é o único país que até hoje conseguiu ter duas Capitais Europeias da Juventude, o que demonstra que há uma sensibilidade por parte de muitos dirigentes, sejam eles políticos, sejam eles associativos da nossa sociedade, em fazer de projetos europeus, de integração europeia, de projetos que trabalham diretamente com a juventude, de fazer desses projetos que também possam alavancar alavancar dinâmicas locais, regionais, nacionais e europeias. É por isso, para mim, uma enorme satisfação que Portugal, numa lógica, numa altura em que muito se fala do afastamento, quer dos jovens, quer dos países, face à União Europeia, face ao espaço europeu, é para mim entusiasmante saber que em Portugal nós unimos pela Europa, essencialmente, mas, não só essencialmente, mas também pela área da juventude, e isso muito me apraz em particular. As virtudes destes projetos nós reconhecemos-las com muita facilidade. Quanto mais participada é uma sociedade, e nos seus jovens em particular, maior será a qualidade dessa mesma sociedade. E este é o ponto base que nos move numa capital europeia da juventude. Fomentar a participação dos mais jovens, dando asos a políticas de inclusão, a projetos de inclusão, a projetos de partilha, de integração europeia, de cidadania, e com essa malha de amplitude de participação, construir projetos e programas de desenvolvimento inovadores, integradores, e que levem a depois indicadores futuros de participação nessa sociedade. Cascais é evidentemente um bom exemplo de participação do movimento associativo. É conhecido há muito o número de elevado de associações juvenis, de jovens que se envolvem na sua comunidade, e a capital europeia da juventude poderá ser um elemento muito catalisador para o futuro. Aliás, a grandes virtudes das capitais europeias da juventude é saber que elas não se esgotam no ano em que estão a ser essa mesma intervenção, mas é um legado que fica estruturante para o futuro de muitas associações, de muitas coletividades e de muitos projetos futuros. Aliás, essa experiência em Braga é hoje já reconhecida. Braga ficou a ganhar nos anos seguintes à sua nomeação como capital europeia da cultura. Neste sentido, eu deixaria apenas uma questão muito, muito simples, até direito diretamente também em algum trabalho da Assembleia da República, é perceber se encontrou sempre no Governo, em particular, e também nas restantes entidades locais, se encontrou sempre entusiasmo e empenho para avançar ainda mais com este projeto, seja agora, seja para o futuro.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Luís Monteiro, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Quero, antes de mais, cumprimentar a Dra. Catarina Marques Vieira e aproveito e estendo essa saudação à restante equipa, delegação que veio consigo, agradecer a exposição inicial que fez, que foi bastante clara. Nos três minutos que nos restam a cada grupo parlamentar, gostaria de colocar três questões, que são, ao mesmo tempo, algumas reflexões, até tocando em alguns pontos que referiu na sua intervenção inicial. Em primeiro lugar, falou de que existe uma leitura mais transversal, boas políticas nacionais a nível da juventude, disse inicialmente. Sobre isso gostaria, se pudesse, no pouco tempo que tem, porque sei que o tempo é curto, que falasse exatamente de que tipo de apoios, de que tipo de políticas é que também ajudaram a construir e a erguer a capital europeia da juventude em Cascais. Ou seja, esta relação entre o que é a tutela da área da juventude e do desporto a nível nacional, o que é tutela a nível autárquico e o que são os outros espaços da sociedade civil, se foi a partir dessas sinergias que se criaram, que se criou a capital europeia da juventude em Cascais, que oportunidades é que foram encontradas nessa relação, diria, tripartida, se existiu ou não, e como é que vê isso para o futuro? Ou seja, uma das questões que colocou aqui, bem, é não chegar ao dia 31 de dezembro de 2018, fecha-se a pasta, arquiva-se, faz-se um balanço positivo da iniciativa e a coisa fica mais ou menos arrumada. E como é interessante perceber como é que isto se pode estender para o futuro, ainda que 2019 já não seja oficialmente a capital europeia da juventude em Cascais, como é que vê, do ponto de vista do poder autárquico, mas também do ponto de vista da tutela, um estender dos programas, das iniciativas, ou se haverá outro tipo de iniciativas para garantir que não se perde este capital de sentido crítico, de participação, de mobilização jovem em Cascais? E por último, pois, isto agora acho que não é o telemóvel de ninguém. Pois. Por último, tocou também num aspecto relevante, que foi o facto de conseguirem trabalhar com associações e com espaços que não diretamente sediados em Cascais. E a pergunta é se os concelhos vizinhos estão também, de certa forma, ligados a este projeto, ou se poderão vir a estar, de alguma forma, conectados com as próximas iniciativas que existirão no futuro. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado João Almeida, do CDS-PP. Deputado João Almeida, tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Quero, em primeiro lugar, cumprimentar a Sra. Comissária, cumprimentar o Sr. Vereador, restante delegação, e neles cumprimentar todo o município de Cascais e todos aqueles que estiveram envolvidos que estão envolvidos, ainda até ao final do ano, neste projeto da Capital Europeia de Juventude. É importante para Portugal, obviamente, que haja candidaturas, que são candidaturas, neste caso, dos municípios, a este tipo de distinções, que são distinções que não são honoríficas, são tarefas, no fundo, que vêm com um caderno de encargos muito relevante. E tem essa dupla natureza. A natureza, e isso foi bem explicado pela Sra. Comissária, consoante a escolha que é feita em cada ano, podem ter mais peso na dimensão de reconhecimento, podem ter mais peso na dimensão de perspectiva e, portanto, tanto servem para reconhecer aqueles que já trabalham bem e que podem, assim, mostrar essas boas práticas e alargá-las, como também para incentivar aqueles que, estando a começar algumas vezes, podem, através desses instrumentos, aproveitar para desenvolver. E Portugal é um caso típico de já ter feito as duas coisas. Nós fomos, no início da nossa pertença à Comunidade Europeia, aproveitámos estas oportunidades, em alguns casos, para conseguirmos esse desenvolvimento e essa afirmação, e felizmente hoje, passados muitos anos, aproveitamos muitas vezes para essa consolidação e exemplo de boas práticas. Acho que Cascais fez isso bem e está a fazer isso bem com a Capital Europeia da Juventude. Tanto na intervenção inicial como nas questões que foram colocadas, já se tocaram as áreas fundamentais desta audição, que é o que é que consistiu o programa da Capital Europeia da Juventude, como é que foi feita a interação com as várias entidades nacionais e internacionais. Uma dimensão muito interessante, eu acho, da Cplp. Eu acho que sempre que nós temos a oportunidade de, do ponto de vista europeu, sermos capital, sermos líder, termos, no fundo, a condução de algum projeto que é um projeto europeu, nós não podemos esquecer a dimensão da Cplp, porque é uma maneira de levarmos toda a Europa até à Cplp e trazermos a Cplp também para o contexto da Europa e, portanto, acho que merece também distinção por outras razões, mas também muito importante por esta e por esse trabalho que foi feito. Eu ia questionar outra coisa, porque é o que muitas vezes também se pergunta no final destes processos, que tem a ver com o envolvimento mais vasto de toda a comunidade, principalmente quando se trata de capitais específicas, seja neste caso da juventude, poderia ser do desporto, poderia ser da cultura. Quando falamos de áreas setoriais, a grande questão é, e o resto da comunidade? Para Cascais, e já foi dito até que em alguns casos isto não envolveu só Cascais, envolveu uma área mais ampla, para quem não é jovem, ou é jovem mas não está tão ligado ao associativismo juvenil, como é que sentiu a Capital Europeia da Juventude? Como é que isso foi ao encontro daquela que é a malha, aquilo que normalmente se chama as forças vivas, do concelho? Como é que todo o município se envolveu num projeto que é tão relevante como este? Porque às vezes o que falha neste tipo de projetos é que tudo correu bem na área específica, mas depois para fora alastrou pouco e contagiou pouco no sentido positivo. Portanto, era esta a questão que eu deixava. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Diana Ferreira, do PCP.
Muito obrigada, Sra. Presidente, e gostaria também, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, de saudar a Comissária, a Dra. Catarina Marques Vieira, de saudar também o conjunto da delegação que a acompanha, de agradecer a intervenção inicial, as informações também que foram prestadas, e gostaria até, considerando a indicação que nos deu das 300 iniciativas que no fundo foram feitas até ao momento, identificando no geral algumas áreas, como a cultura e o ambiente, penso que foi essa relação que foi feita, gostaria efetivamente de perceber mais especificamente a que áreas é que elas se dirigem, cultura, ambiente, falou aqui no empreendedorismo, um termo que para o PCP é em si altamente questionável, como também devem saber, mas efetivamente perceber outro tipo de áreas que tenham sido abordadas, se foram faladas questões, por exemplo, de acesso da juventude a direitos fundamentais, porque a realidade dos jovens do país é a realidade também que o país vive, e embora possa haver dimensões e realidades muito específicas até de um ponto de vista dos próprios concelhos, naturalmente que em Cascais há também um conjunto de problemas que os jovens de Cascais sentem. Sentem até, por exemplo, na sua emancipação individual e na construção também da sua vida autónoma, autónoma dos pais, e falamos aqui na questão de efetivamente ter um trabalho com direitos e com um salário que permita custear uma habitação, que permita também e que a própria questão do acesso ao ensino superior, com a questão das propinas, ou mesmo a questão do acesso à cultura e do acesso ao desporto, direitos que são fundamentais também eles para os jovens e que têm eles também custos associados, aliás, ao contrário, contrariando até o que diz a nossa Constituição nessas matérias. Por isso também perceber um pouco alguma reflexão que possa haver neste âmbito, porque, havendo naturalmente, como disse, realidades muito específicas, a juventude de Cascais não está isolada do resto do país, não está isolada de um conjunto de problemas que persistem, e também gostávamos naturalmente de conhecer um pouco a vossa opinião e a vossa reflexão sobre isto, e esta questão das iniciativas parecia-nos importante também que pudesse ser um pouco mais detalhada, são efetivamente bastantes, além disso, os locais em que as mesmas tiveram lugar e o envolvimento que tiveram de entidades locais nestas iniciativas. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada, e tem agora a palavra de novo a Dra. Catarina Marques Vieira para responder às perguntas, se assim o entender, e para os comentários finais. Tem a palavra.
Muito bem, tentando então esclarecer tudo no geral e dando respostas a todos no conjunto. Em primeiro lugar, quando ganhamos o título de Capital Europeia da Juventude em 2015, a primeira iniciativa que tomámos foi reunir toda a comunidade, as IPSS, os comerciantes, jovens, pais dos jovens, para recolher contributos de o que é que eles queriam que fosse a Capital Europeia da Juventude. Logo aí tentámos juntar todos no mesmo saco para que todos sentissem parte dessa Capital Europeia da Juventude. Apontaram então o que estava bem e apontaram então o que entendiam que devia ser melhorado. A partir do que entendiam que devia ser melhorado e que assuntos deviam ser debatidos, como é o caso do emprego, como a questão da mobilidade, construímos uma programação feita à volta daqueles que seriam os problemas de Cascais assinalados pelos pais, pelos jovens, pelas IPSS, pelos comerciantes, jovens não associados, e foi feita a programação feita à volta disso. E é daí também que nasce o Fórum Nacional da Juventude, em que trazemos organizações como a Organização Ibero-Americana para discutir o emprego em Cascais, numa vertente ibérica, e foi também daí que se deu mais ênfase à CPLP e ao facto de trazer um bocadinho da CPLP para a Europa e a Europa para a CPLP. Se a Capital Europeia da Juventude tem então impacto nos jovens, nós não temos dúvidas nenhumas, e a partir de um exemplo claro como um evento que nós realizámos há coisa de um mês, no bairro da Cruz Vermelha, um daqueles bairros considerados mais problemáticos do concelho, com uma comunidade eventualmente mais carenciada, reunimos um grupo de jovens que nos procurou, que pretendia fazer um evento de hip-hop, um festival de hip-hop lá no meio do bairro. Se é certo que já seria um bairro mais problemático, também é aquele bairro que muito, a comunidade em si não se dava bem, já ele está repartido entre três grupos diferenciados, o que seria então completamente difícil e complicado organizar um evento que conseguisse comungar toda a comunidade ali. Mas juntámos aos jovens, não os quisemos decepcionar, juntamente aqui a Variação da Juventude com a Ação Social, juntámos-nos todos e organizámos o festival para que aquela comunidade em si pudesse usufruir do evento organizado por jovens daquela comunidade em nome da Capital Europeia da Juventude. Temos a certeza absoluta que causámos impacto, porque não fomos organizar na Baía de Cascais, como as pessoas normalmente estão habituadas a associar os eventos, os grandes eventos em Cascais, mas não fomos justamente para Alcabidez, para um bairro social, perto de outros bairros sociais, e conseguimos juntar ali não só o bairro da Cruz Vermelha, como todos os bairros sociais, a festejar a Capital Europeia da Juventude. Se isso teve impacto, temos claramente impacto, temos certeza absoluta, porque os jovens viveram ali a capital, sentiram que a opinião dele e os desejos deles foram concretizados, foram respeitados e conseguiram organizar o sonho, que era tão só organizar um festival de hip-hop, juntar a comunidade, pais, filhos, família e comungar ali de um dia de espetáculo. Ora bem, independentemente da Capital Europeia da Juventude estar em vigor em 2018, desde 2014 que já contávamos com o apoio do anterior governo no que toca à candidatura à Capital Europeia da Juventude. Tivemos sempre cartas de apoio, quer do anterior governo, quer do atual governo, mas assim que ganhámos o título de Capital Europeia da Juventude, o governo atual celebrou connosco um protocolo de colaboração, de cooperação, num conjunto de eventos que estão a ter lugar em Cascais. Quer isto dizer que, independentemente dos eventos já pensados por Cascais, idealizados pelos jovens de Cascais, também o governo tem vindo a trazer um conjunto de iniciativas para Cascais para serem discutidas lá. O melhor exemplo é justamente este fórum, esta conferência da Cplp, também tem sido muito promovida pelo Governo e surge muito desta boa ligação e harmonia que nós temos tido com a Secretaria de Estado e com, nomeadamente, com o Secretário de Estado, João Paulo Rebelo. Ora bem, se vai ficar algo para o futuro, nós queremos que assim seja. Os eventos que foram pensados para 2018, muitos deles não se esgotam no ano de 2018, vão ter uma continuidade no ano de 2019. Há uns que já por falta de espaço, por falta de agenda, não conseguiram ser realizados durante o ano de 2018, vão passar para 2019, como é o caso da Mostra de Jovens Criadores, também aí ligado à cultura, mas também há algo que nós vamos querer fazer parte, como já será do vosso conhecimento. Em 1998 Portugal fez história quando se organizou pela primeira vez a Conferência de Ministros da Juventude em Lisboa. Cascais tinha esse sonho de organizar 10 anos depois a Conferência de Ministros da Juventude em Cascais. Infelizmente não foi possível organizá-la este ano em Cascais, mas será e terá lugar em Lisboa em 2019. Ora bem, já falar também com a Secretaria de Estado, Cascais fará parte, quer fazer parte desta iniciativa, porquanto se Cascais, se Portugal acolhe pela segunda vez a Conferência Mundial de Ministros da Juventude das Nações Unidas, é também pelo facto de Portugal já ter tido duas capitais europeias da juventude e graças também ao impacto que Portugal assume perante a juventude. Esse é também o nosso legado e reportando também ao facto da continuidade dos eventos. Desejamos também a continuidade da criação das associações juvenis. Notámos também que o facto de recebermos o título este ano tem vindo dar à criação de muitas associações juvenis, muitos movimentos de jovens que querem trabalhar e discutir questões como é o caso do ambiente, como é o caso da cultura. A título de exemplo, amanhã vamos acolher em Cascais, no Centro Cultural de Cascais, um debate, um seminário que é alusivo às causas que movem os jovens. Não só pelo facto de os jovens estarem um bocadinho mais zangados, se calhar, com a política, ou menos atentos à política e ligarem menos à política, mas isso não quer dizer que eles não estejam ou não se interessem pela comunidade em si. A prova é que estão a nascer um conjunto de movimentos ligados ao ambiente, como é o movimento Claro, a ação social, que é o caso da Pegadas, da cultura, que é o caso da base. Vamos receber um conjunto de jovens que vão falar porque é que eles se ligaram àquelas causas e porque é que este ano, ainda em Cascais, sentimos claramente estes movimentos a crescerem junto à comunidade juvenil. E é isso que sentimos que vai ficar para o futuro. Estes jovens que agarraram estas causas vão continuar a trabalhar nestas causas juntamente com a Câmara Municipal de Cascais. Os voluntários da Capital Europeia da Juventude vão continuar a fazer parte destes programas de voluntariado jovem. Só este ano tivemos mais de 2 mil jovens a trabalhar em programas de voluntariado jovem de verão, o que se nota um acréscimo muito grande, também por força da Capital Europeia da Juventude. E sinto claramente que não deixámos ninguém para trás. Temos IPSS a trabalhar connosco, que temos organizações, como é o caso, este fim de semana vamos acolher o Congresso, o Encontro Nacional das Aldeias SOS em Cascais, que procurou Cascais por ser capital europeia da juventude para ali organizar o encontro nacional. Como esta instituição, temos tido universidades como o ISCTE, que vai amanhã estar em Cascais também para apresentar os estudos ligados à juventude, universidades que vêm apresentar estudos, instituições que organizam lá várias iniciativas. Por isso, sentimos que não respondemos só à comunidade local, respondemos à comunidade no seu geral, que se quis envolver efetivamente em Cascais no Ano Europeu da Juventude. Ora bem, a capital não acabou, não, está quase, mas nós assumimos aqui o compromisso que assim que acabar elaboraremos um relatório final sobre todas estas iniciativas que envolveram os jovens e não só, para vos enviar, para vocês terem conhecimento. Previstos para o futuro, posso-vos falar desde encontros de escuteiros, de 5 mil escuteiros, que vamos ter agora em Cascais numa reunião, que Cascais orgulha-se, por exemplo, de poder dizer que somos dos poucos concelhos onde as associações de escuteiros, escoteiros e guias conseguem comungar de acordo e fazer iniciativas conjuntas. Portanto, vamos ter nós aqui um encontro conjunto de escuteiros em Cascais. Isto para vos dar um exemplo de tudo que nós temos conseguido corresponder a todas as facções, todas as juventudes, todas as realidades juvenis. Agora, deixando só um pequeno apelo, a juventude, do que nós temos vindo a sentir pelo Ano Europeu da Juventude, precisa de respostas, e é óbvio, estamos numa geração da resposta imediata, e nós tendemos a, nós, falando na questão mais política da coisa, tendemos a idealizar daqui a 20 anos, ou estamos a preparar um futuro, a trabalhar nisso para daqui a 10 anos. E o que os jovens querem são as respostas imediatas, e foi isso que nós temos vindo a sentir nos plenários que organizamos sobre emprego, sobre habitação, sobre mobilidade. Os jovens querem respostas imediatas, e cabe-nos a todos nós então construir essas respostas imediatas, porque respostas para daqui a 10 anos são direcionadas a jovens que, como nós costumamos dizer, ainda estão a ver o canal Panda. Por isso, é pensar o imediato, é pensar o já, porque os jovens querem respostas imediatas e querem fazer parte desta sociedade e melhorar a sociedade, como é óbvio.
Muito obrigada. Eu agradeço a presença novamente. Agradeço também as informações que nos trouxe. E felicito pelo trabalho que têm realizado, não apenas a doutora Catarina Marques Vieira, enquanto comissária de Cascais Capital Europeia da Juventude 2018, mas também toda a sua equipa e a Câmara de Cascais, porque obviamente este é um trabalho que envolve muita gente. E todos aqueles que têm colaborado, que, inclusivamente a nível do governo, de outros organismos que têm, europeus e não só, não é? Que têm colaborado para o êxito desta iniciativa. E esperamos que tudo continue a correr bem até ao final do ano, para que de facto fiquem, para que o legado se consolide e se mantenha no futuro. Muito obrigada mais uma vez pela vossa presença. Muito e obrigada. Felicidades.